Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Acho que eu a Lu e a Ju combinamos de bater esse papo, porque é um assunto que está entrando cada vez mais em pauta, é um assunto muito importante, e eu, a Lu, discordamos bastante da perspectiva. Acho que a Ju também é mais pro lado da Lu, assim, nessa ideia. A gente achou que seria interessante trazer esse papo com vocês para construirmos essa ideia todos juntos. A gente vai falar sobre o cancelamento, que entrou mais em evidência depois das situações que aconteceram no BBB. Acho que não tem mais nenhum participante que sobressaia como saiu a Carol Conká nesse quesito. Mas ela está aí fora, vai ser lançado um documentário dela. E acho que, às vezes, por discordarmos, é interessante a gente pensar na questão toda. Então, vou pedir para a Lu começar trazendo a perspectiva dela, a ideia dela, a visão dela dessa situação do cancelamento. E depois eu e a Ju falamos as nossas. Lu?
Para começar, quando eu penso em cancelamento, a primeira coisa que me vem à mente é ele totalmente ligado à internet, às redes sociais. Então, eu me questiono se o cancelamento é uma invenção mais atual ou se até mesmo pré-redes sociais, isso daí já existia em alta, assim, essa forte contestação das atitudes de alguém e a partir disso gerar problemas na vida dessa pessoa, gerar insultos, prejudicar a carreira profissional, prejudicar a vida pessoal, que foi o que aconteceu com a Carol Conká no Big Brother, por ser uma edição, a segunda edição realizada no meio de uma pandemia. Obviamente ele teria muito mais audiência. O pessoal tá a maior parte em casa, nas redes sociais, na frente da TV, e acredito que por isso esse assunto teve muito mais força, né? Então, eu acredito que antes das redes sociais serem uma coisa tão forte, assim, que demonstra tanta opinião de todos, sem medida, sem censura, com a possibilidade da pessoa estar escondida atrás daquela tela, né, deu muito maior liberdade para cada um expressar sua opinião e muita força, porque hoje na internet tu encontra fórum para qualquer coisa, tu encontra um clube de pessoas que tem a mesma opinião que tu para qualquer coisa, como era no Orkut, que tinha as comunidades Nós Adoramos Miojo, por exemplo. Existem também as comunidades Nós Odiamos Carol Conká, e isso tem muita força, né? Então, até que ponto esse cancelamento é saudável, não é? Até onde a gente pode julgar os outros? Quanto tempo a gente não gasta, né, julgando uma figura pública e acabar prejudicando a carreira dela? Então, do meu ponto de vista, quando eu e o B a gente debateu, eu acreditei ser necessário toda essa publicidade voltada para os erros dela, porque foram erros muito grandes que ela seguiu cometendo sem pudor, sem pena, assim, sabe? Ela prejudicou a saúde mental de um dos participantes, que foi o Lucas, de uma forma muito violenta. E não acredito que a carreira dela deva acabar, mas com certeza as atitudes incorretas dela proporcionaram esses problemas na vida pessoal e particular e profissional dela, né? Então eu acho que foi necessário, que foi um ocorrido automático, assim. Ela teve atitudes tão fortes na TV Nacional que era óbvio que algumas marcas iam desfazer contrato, que ela ia perder a apresentação da MTV, etc. E aí o B já deu uma discordada de mim nessa questão, assim, mas a gente tem muito que discutir o que é o cancelamento, da onde ele vem, por que ele existe, né? Ju, fala um pouquinho aí o que que tu acha disso.
Então, eu acho que eu concordo um pouco com a tua perspectiva. Acho que em grande maioria. Vendo assim, ver o Big Brother eu não vi, mas não tinha como não saber das coisas que estavam acontecendo, porque estava sendo super noticiado, né? Eu acho que no momento
eu vou falar da minha perspectiva, tá? No momento em que alguém te diz, tu tá fazendo alguma coisa errada, alguém te diz, fulana, me diz, Júlia, tu tá errada. Não, isso é errado, isso tu tá fazendo mal uma pessoa. Eu vou sempre parar para pensar e trocar ideia com quem tá me chamando atenção, ou tá ali para me auxiliar. Em vários momentos assim, eu vi que as pessoas chegaram nela, a maioria ia na onda dela, porque achava que ia se dar bem daquela maneira, mas tinham pessoas que alertavam ela, falando na Carol Conká, né? E ela simplesmente não dava bola e seguia. Então, eu acho, como tu falou, acho que isso foi necessário para ela se repensar como um ser humano que lida com outros seres humanos e que é uma figura pública que tem grande influência. Mas também, ao mesmo ponto que eu concordo da tua perspectiva e da minha, eu discordo, porque eu acho que as atitudes que ela teve lá dentro refletem na vida dela hoje, mas não é a vida dela num todo. Então, acho que é mais ou menos, é meio confuso, mas a gente vai encaixando as ideias aí com o tempo.
Eu acho que se a gente pegar a ideia do acontecimento no BBB em si isolado, a gente tem uma perspectiva e acho que não necessariamente precisa ser taxada dessa única forma. Por exemplo, acho que em 2000 e a gente tem 2021, 2019, entre 2019 e 2018 teve o caso do MC Gui, onde ele tá na Disney, tem uma menina que tá usando peruca e ele faz piadas sobre a peruca da menina. E isso explode na internet, as pessoas rechaçam ele e dizem para ele que tá errado, que ele tá se comportando de maneira equivocada e daí ele diz que a internet está muito chata. Acho que os dois, três primeiros dias ele é resistente às críticas e depois de, não sei se por assessoramento, não sei se por gerenciamento de imagem, ele muda essa posição e se desculpa. Acho que se a gente pegar o caso da Carol Conká, não tem como termos essa mesma medida, porque ela está num ambiente onde ela se sente numa autoridade de ter uma imagem, de ser uma representatividade. Então ela luta por ideais que ela acredita que falem por aquela representatividade, não desconsiderando as atuações erradas. 100% errado, a forma como ela se porta, como ela manda o Lucas calar a boca, como ela exclui o rapaz das conversas, como ela diz para ele sair da mesa da cozinha, é equivocada, é grosseira, é grotesca e acho que incomodou emocionalmente qualquer pessoa que ouviu e viu. Mas acho que a gente tem que considerar o meio, porque ela estava num meio onde muitas pessoas diziam que aquilo estava correto. Ela se sentia, de certo, muito muito pautada, muito escorada, justamente porque ela tinha também a Lumena, uma psicóloga negra, lésbica, que, de certo, as duas juntas tinham a ideia de terem o suporte uma da outra. E eu quero que a gente pense também num outro contraponto. Porque na mesma casa a gente também tinha um integrante que foi extremamente cancelado, saiu com 97% de rejeição. Que foi justamente o Nego Di, o comediante aqui do Rio Grande do Sul, e a gente tem perspectivas e cancelamentos muito diferentes. Eu acho que a Carol Conká, ela tem uma representatividade, eu sempre fui muito fã dela, mas sempre fui discernimento, sempre tive discernimento e crítico, contanto que eu e a Lu entramos num acordo de que sim, falou merda, sim, você cedeu, sem nenhuma dúvida. Mas a gente considerar a ideia de que todo o trabalho que ela faz, toda a representatividade dela, parar aquela carreira ali, ou dar danos àquela carreira, ela estava com um programa, um projeto de programa na GNT, um projeto de programa na GNT sobre um programa feminista. Eu acho que essas pautas são importantes que se, na minha perspectiva, que se mantivessem, porque é como também o esquema a ideia do Rott do Oreia. Eram pessoas que tinham uma simbologia, que tinham um discernimento, que tinham uma logística por trás. Acho que o fim da banda, sim, faz sentido, mas a gente tem que pensar o que aquela pessoa pode retribuir e trazer para a sociedade de benéfico. Acho que melhor do que a gente cancelar contrato da Carol Conká ou escrotizar tudo que ela fez, é a gente pensar o que ela pode fazer e trabalhar nesses erros dela. Eu acho que quando a gente generaliza e ataca todas as áreas da vida da pessoa, a gente está perdendo um potencial humano incrível, que é o dela, do trabalho dela. Mesmo que pessoalmente ela não seja, ela demonstrou não ser. Mas como profissionalmente ela pode agregar para a sociedade? O que ela tem além daquilo?
Bê, eu concordo muito contigo, mas também assim, ó, assim como eu entendo o teu lado de que realmente prejudicar toda a carreira e vida pessoal de uma pessoa é uma coisa também muito má, eu, se fosse uma marca que representa essa mulher, eu
Eu que eu ia
entendo o lado da
comentar.
marca,
Sim.
sabe? Eu não ia querer essa mulher representando a minha marca, ao passo que as músicas que ela publica, as músicas que ela canta, não escreve o que ela realmente faz ou fez. Eu não acho que ela seja uma pessoa ruim. Eu acho que ela teve atitudes incorretas. Mas eu, como marca, não ia querer essa pessoa representando a minha marca. Porque eu ia ter que gastar muito tempo e dinheiro reinvestindo na reconfiguração da imagem dessa pessoa, na melhora dessa pessoa, enquanto a minha marca tá perdendo dinheiro por militantes que não entenderam por que que eu continuei com o contrato com essa pessoa, tu entende? Eu acho que assim. Eu concordo contigo, mas eu também vejo o lado econômico da coisa. Não é viável, defender ela até a morte, entende? E
Sim, eu
dedicar
penso.
todo esse tempo, dedicar todo esse tempo na
Eu
construção
ia
dela
justamente,
novamente.
Lu, vou só concordar contigo, porque o B tava falando, eu fiquei pensando assim, tá, mas e a marca, tipo, eu vou usar o exemplo da Avon, que era um contrato que ela tinha, e a Carol Conká representava a Avon, ela era a capa da Avon. E aí tu tem uma mulher negra, militante, que escreve músicas falando de apoio e tal. E aí ela simplesmente virou as costas, cagou em cima de um cara e não representou aquilo que ela estava, digamos, sendo paga. Vamos, ninguém está vendo as minhas aspas, mas entre aspas, para representar uma marca.
Sim.
Eu acho.
Mas eu acho que a gente não pode esquecer também que a minha dúvida era se o cancelamento ele já existia tão forte antes das mídias, né? Mas a gente sabe toda a força que a mídia tem para nos influenciar e nos manipular para um pensamento X. Então, quando não existia essa mídia tão forte, vamos supor que um governante ele tivesse uma atitude digna de ser cancelada, ele mesmo podia direcionar tudo aquilo para o lugar que ele quisesse, porque ele tinha todo aquele poder, ele comandava tudo. Agora, hoje em dia, uma figura pública, seja um governante, ou seja um ator, um artista de qualquer vertente, ele não tem todo esse poder. A internet é muito mais poderosa do que qualquer coisa. Ela tem o poder. Então, existe um limite maior de até onde a pessoa cancelada pode intervir para ajeitar a sua situação. E a gente sabe que a Globo coloca mais segundos de uma pessoa, coloca mais segundos de outra, e vai nos direcionando porque ela quer que a gente, assim como qualquer mídia, porque ela quer que a gente pense. Então, eu não sei até que ponto a gente, se essa direção tivesse sido para outro lado, por exemplo, se essa direção tivesse sido para o lado da Carol Dias, da Carla Dias, se a gente não teria odiado ela, entende também?
Eu
Porque não foi voltado pra gente esse ódio. O Nego Di, que foi, tipo, super boom o que ele fez, que ele saiu do BBB, foi lá e cortou o contrato com tudo que ele tinha assinado, deu entrevista para Deus e o mundo, ele falou que os segundos que davam para ele eram muito diferentes do que davam para as outras pessoas. Então tem toda essa questão também, né, do cancelamento dentro da internet. Agora, o cancelamento fora da internet, eu não sei nem o que a gente pode falar, tá, Du, né?
Acho que a gente pensar que não tem como forma de controle o cancelamento, tipo, não tem como controlar a internet, é algo meio. Não, eu discordo, discordo. Até porque se fosse nessa medida, nós não teríamos o Bolsonaro eleito e se mantendo com 30% de aprovação. Eu acho que depende muito do público, acho que depende da tua fala. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Se o Bolsonaro agisse agora da forma que. Por exemplo, agora ele começou a dar apoio para as vacinas e diminuiu as falas sobre cloroquina. Ele não vê, tô ainda não, tô ainda, a gente, tem pessoas que ainda permanecem na ideia de que ele é uma possibilidade de governo. Acho que depende muito do público que tu tá. Assim como, por exemplo, que nem a gente tava brincando antes, comentando sobre o Emicida e o erro e que o detalhe da carreira do Emicida de lá de perspectiva negativa foi a trepadeira. E a gente brincou, não, mas o Emicida a gente não pode falar, porque gostamos muito do Emicida brincando, é claro. Eu acho que, tipo, acho que depende muito a área que tu tá, o espectro que tu tá, numa sociedade tão polarizada quanto a nossa. É difícil a gente pensar em algo que te tire de todos os limbos. Porque a Carol Conká, quando ela foi agressiva e quando ela borrou totalmente as linhas entre o bom senso e a imposição moral, eu acho que ela agradou um certo público também. Pessoas mais conservadoras gostaram daquilo. Pessoas contra as pautas progressistas provavelmente gostaram daquilo.
Mas é por isso que eu acho que a internet é um lugar muito maniqueísta. Ou é bem, ou é mal. Ou, entende? Ela tem esse poder de direcionar as coisas para uma pessoa super angelical, super amada pela mídia, assim como ela tem o poder de demonizar uma pessoa. Esse é o papel da mídia, tipo, o que fica mais em alta. Quais são as hashtags mais comentadas do momento? São coisas fortes, ou a situação foi extremamente ruim, ou foi uma tragédia. Ou foi um ato muito bom. A pessoa nunca vai ser tipo, ai, fulano é neutro. Não, isso daí não dá voz, isso daí não dá
Não, e fora que hoje em dia, se
Entendeu?
alguém se qualifica ou se coloca como neutro, então tu não tem opinião, então tu não pode, então não sei o quê, então a pessoa não tem valor. Se ela. Eu tenho uma. Gente, eu tenho. Tem vários assuntos nos quais eu não gosto de dar opinião. E não é porque eu não sei, é porque eu não tenho a minha opinião formada no que eu acredito. Então, eu me coloco como neutra. Então, tipo, é que nem eu penso. Vamos falar aí de eleição. Ano que vem tem eleição, né? 2022. Vai ser Lula ou Bolsonaro? Cara, não, nenhum dos dois, sabe? Então, eu sou neutra nesse papo. Ah, não, mas tu tem que te posicionar, tu não pode ficar em cima do muro. Então, isso é muito forte também, porque se tu é de um lado, tu é ruim, se tu é do outro, também. Se tu tá no, sendo no, em cima do muro, né, também é ruim. Então, pô, complicado, né?
Eu acho que como, tipo, eu sou um cara bem chatinho quanto a isso, eu tento me posicionar sempre. Claro, eu acho que todos nós, entre os três aqui, entre Lula e Bolsonaro, todo mundo iria de Lula se pensar duas vezes, né? Mas a questão que eu acho que é interessante a gente pensar é como às vezes possa fazer falta esse posicionamento. E porque sim, às vezes acho que a gente precisa dar essa demarcada. Não impor, óbvio que não, mas o diálogo e a construção se dá a partir disso, a partir do por que tu pensa dessa forma. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora. Onde a Lu pensa de uma perspectiva, eu penso de outra, e daí eu quero chegar no assunto das marcas. Mas por que que a gente tende a ter essas perspectivas diferentes? Por exemplo.
Eu só quero fazer um parêntese de que eu acho que qualquer pessoa, é um achismo total meu, a minha opinião, mas eu acho que qualquer pessoa que se posicione fortemente com uma opinião X, ela já tá errada. Porque, assim, ó, digo de impulso, de sem análise. Porque, assim, ó, tu é obrigado, tu tem uma pressão para tu te posicionar, de um lado ou de outro, positivo ou negativamente, sempre nessa ambiguidade, que nem a Ju tava falando. Se tu é neutro é porque tu não sabe. Mas a Júlia tá indo muito mais à frente do que a pessoa que tá pressionando ela a se posicionar, porque essa pessoa pegou um monte de informação, decidiu o que
A
achava e
dialogar.
não está aberta à mudança. A Júlia não, ela tá aberta a escutar todas as informações e assim ter uma opinião melhor. Eu acho que se a gente partisse do ponto de que não
Certo ou
existe
errado?
posicionamento
Certo?
imutável, a gente teria muito mais análise de proposta política, principalmente. Acho que mudaria totalmente a nossa democracia, porque a gente analisaria tudo direitinho, não teria todo esse embate. Seria uma questão de vou estudar esse representante, ponto. Eu não amo nem odeio ele, eu estou analisando ele,
Super
entendeu?
concordo.
Acho que chegando no assunto das mídias, eu acho que isso, na minha perspectiva, que pode estar equivocada, é claro, acho que chega num ponto onde a gente pensa, mas aí será que a nossa, como a nossa militância está agindo? porque eu acho que seria muito mais proveitoso, ao invés de a mídia cancelar o contrato, por exemplo, ao invés da Avon ter que cancelar o contrato com a Carol Conká, não dizendo que ela não fez merda, sim fez merda, sim foi opressora, sim foi racista e não deveria fazer isso, sem dúvida. Mas como a gente vai abordar isso nela, eu acho que ao invés de cancelar o contrato, botar ela, tipo, as pessoas, e daí é um mundo ideal, sem dúvida, gente. Mas as pessoas acompanharem o desenvolvimento dela, a mudança dela, a vão seguir com essa ideia, mas botar ela num outro setor onde ela pudesse repensar as atitudes dela, não necessariamente tirar a imagem dela. Porque muitas pessoas tiveram, têm ainda aquela simbologia de acabar com ser uma pessoa de representatividade. Mas trabalhar para que essa imagem, a parte errada dessa imagem, a Carol Conká que se demonstrou opressora, porque não é sobre, eu acho que não é sobre a representatividade dela, é sobre a personalidade dela, como ela escolhe se relacionar com as pessoas. Ela segue tendo as mesmas opiniões que ela tinha antes, só que, claro, muito mais descuidada, mas a opressão dela vem pela, em como ela escolhe se relacionar e com quem ela escolhe se relacionar. Se a gente desenvolvesse uma militância que mais, eu acho, mais crítica, mais ponderadora, que desenvolvesse através da sua militância um ser humano melhor, ao invés de, por exemplo, tinha gente querendo agredir o filho dela. Isso não traz construção para o cenário dela, não muda ela. Agressão física não vai
Tá,
resolver.
mas agredir o filho e cancelar contrato são coisas muito diferentes, são cancelamentos bem diferentes. Uma coisa é o cancelamento, outra coisa já é um extremismo. A gente é contra qualquer tipo de extremismo. Eu acho assim, que nem tu falou, B, é um ideal total, porque se fosse um mundo utópico onde o dinheiro não conta, real, assim, ó, vamos supor, dinheiro não existe. Nada disso teria acontecido. Por quê? Porque a Globo gera muito dinheiro com Big Brother. Porque ela, representando a Avon, traz dinheiro para a empresa, para a marca Avon. Se a Avon não dependesse do dinheiro que ela trazia para a empresa, talvez ela tivesse outra perspectiva. Talvez ela desse uma chance de crescimento para Carol.
Tá, mas aí tu bota no caso, isso tu acha como ideal não alcançável, tu vê essa perspectiva.
Acho, com
Ah,
certeza.
eu sou um cara utópico, eu gosto de acreditar na mudança. E tu, Ju, o que tu acha?
Pois é, mas aí seria uma mudança de não existir dinheiro, B. De acabar com a economia, acabar com uma formação de sociedade.
Não sei se chega a esse ponto, Lu. Mas acho que é um assunto muito complexo para adentrar assim. E tu, Ju, o que que tu acha?
Não sei o que eu penso. Eu concordo um pouco com cada um dos dois, então acho que seria muito bom se houvesse essa mudança. Mas também é que nem a Lu falou, seria um mundo muito utópico onde não haveria o dinheiro. Então não sei.
Porque, por exemplo, agora, tipo, a gente tinha entrado na ideia de que tal, do quanto o cancelamento vem com a introdução da internet, das mídias sociais. Acho que, por exemplo, se a gente pegar um outro exemplo histórico, como o do Wilson Simonal, que era uma pessoa que estava entrando em destaque, estava se desenvolvendo, e era uma pessoa que, numa sociedade mais racista, era uma pessoa negra, foi lá por 1970, 80. Estava se desenvolvendo e vários autores se juntaram para ir contra ele porque ele tinha um nome ligado à tortura sem necessariamente uma comprovação. Foi, eu acho que, de novo, é uma carreira que é cancelada, é um desenvolvimento, é uma representatividade, talvez, mas um movimento social que poderia ter acontecido através de um autor e daí tem essa carreira interrompida por causa de algo que no caso dele não foi comprovado, no caso dela foi comprovado, mas eu me refiro a esse interrompimento do desenvolvimento, vocês entendem?
Não, eu acho que no caso dele é uma coisa muito diferente. Não tinha prova, era uma coisa muito do passado também. Talvez se tivesse provas, a gente não sabe qual foi a situação. A gente sabe que quem teve em ditadura e teve em situações assim similares não tiveram totalmente poder sobre as suas atitudes, né? Não sei até que ponto, porque no momento que joga a família, joga a tua fome, joga muita coisa junto, acho que a gente já julga de uma forma totalmente diferente. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, B, uma dúvida que eu tenho agora. Eu tinha comentado antes, quando a gente estava conversando, do William Vac, que foi racista em rede nacional, que era da bancada do Jornal Nacional, e foi demitido do jornal, tá? Aí tu bota do lado do William Vac, que foi demitido, a Gabriela Priori, acho que foi, né?
A Pugliese.
Durante o Covid, foi ela? A Pugliese. Tá? E a Pugliese foi mega cancelada porque ela tava fazendo aglomeração durante uma pandemia. E o William Vac foi demitido. Tu acha justificável a demissão dele?
Uma boa pergunta, Lu. Eu acho que eu tendo a concordar contigo. Porque daí, eu acho, nesse cenário, justificável. Tanto por ele não ter feito manifestos. Porque, mas é que eu não sei se os dois quadros se encaixam também. Porque ali...
Não, mas eu digo porque foi... Assim, a gente tava falando que os contratos da Carol foram cancelados e tu acha que isso não deveria ter acontecido. Mas o William Vac foi demitido.
Tá, mas é que...
Pô, ele era da bancada do Jornal Nacional.
Só que eu não...
Se a gente for comparar a grandeza... Ah, porque a Carol é maior
não,
que
não,
ele, não
mas...
merece. Ele menor, merece. Porque é confuso.
Eu acho... Não, mas eu acho que... Eu não sei se eu não concordo contigo, mas eu vou argumentar de uma outra perspectiva. Eu não sei se a ideia deles foi... O movimento que eles fizeram foi o mesmo. O William Vac foi racista em rede nacional e expôs uma ideia que ele tinha.
E a Carol Conká?
Ok. A Carol Conká interagiu de forma agressiva, tá ligado? Foi racista também, mas o racismo dela não foi explícito. Não expressava uma ideia dela
Mas
necessariamente
as atitudes
racista.
dela mostravam.
Não era uma.
Ela mostrava intolerância sobre uma
Tá,
pessoa que
ok.
nunca fez nada pra ela.
Eu acho que ela, não sei se não fez nada, mas eu acho que a intolerância é excessiva dela. Ele acho que, pelo que eu soube, ele deu umas pecadas numa festa, mas acho que a forma como ela resolveu lidar com aquilo foi errada, entende? E aí vem o lance da diferença dela e do Vac, onde ela se equivoca e se excede, e ele simplesmente fala de uma perspectiva de vida dele, de uma noção social dele. De ser racista, de discriminação. Não sei se você tem a. Se eu me fiz entender.
Não, eu te entendi, mas, por exemplo, quando ela violentava psicologicamente o Lucas, tá?
Uhum.
Sim, ela tava dando opinião dela sobre ele, e era uma opinião full de cabeça dela e totalmente agressiva.
Mas é justamente isso. A ideia dela não era ser racista. Não que a ideia dele fosse. Ok, a ideia dele também não era. Mas a atitude dela em si não era, não sei se eu não cheguei a acompanhar caso a caso, mas eu acho que a atitude dela não era, por exemplo, quando ela fala cala a boca e respeita a mamacita. Ali o que eu vejo não é uma ideia de uma pessoa sendo racista, sim, de uma pessoa sendo opressora. E essa.
Tá, mas então o cancelamento só é merecido para quem faz racismo, para quem comete racismo.
Não só para quem comete racismo, e eu acho que depende da situação. De novo, eu ia falar a ideia que eu estava falando antes dela. Não é. E dele, talvez eu concorde, como eu já tinha dito, talvez eu concorde com vocês que nesse quesito ele não deveria ter sido quebrado o contrato, ou os dois deveriam ter sido. Mas o movimento e a representatividade que ela tinha, o movimento social que ela faz, a representatividade que ela faz, são bem diferentes do dele.
Com certeza.
Entende? Então, eu acho que não dá para generalizar esse caso. Assim como também não dá para generalizar o do MC Gui. Porque o MC Gui, ela estava sendo. De novo, ela era uma pessoa que estava sendo se sentindo respaldada dentro da casa. Tinham pessoas confirmando, afirmando, reforçando o comportamento dela. William Vac e MC Gui não tem esse reforço. Não tem um ambiente que seja propício para eles seguirem naquele comportamento, intensificarem aquele comportamento, entende? Aí
Sim.
vem a diferença da moralidade que eu vejo, gente. Porque a gente tem uma sociedade que grita, que bate no racismo. A gente tem uma sociedade que já tá dita, meu, não é legal tu fazer chacota com pessoas que estão passando com problema. Não é legal tu fazer piada do sofrimento alheio. Lá não, lá era um grupo de pessoas rodeando ela e dizendo: é isso aí, Carol. Você tá fazendo certo, Carol. Segue em frente, Carol. Essa é a minha
Sim.
perspectiva. Por isso que eu acho que não dá pra gente botar o cancelamento da Carol com o K numa embalagem como se fosse igual a todos os outros.
Eu acho que esse embate chega muito perto do limite da comédia. Porque quando tu falou, ah, não é legal a gente zoar uma pessoa que tá passando por uma situação difícil, eu me lembro de uma entrevista do Thiago Ventura. Não me lembro onde foi, acho que foi no Flow. Que ele comenta sobre as piadas, assim, que ele faz. E a gente sabe que, tipo, existem diferentes formas de humor. E a gente tem uma militância tão grande hoje em dia que a gente já não sabe mais o que é aceitável, não só dentro do humor, mas dentro de comentários particulares em grupos de amigos. Ou, por exemplo, por que a Carol foi cancelada, mas o meu coleguinha não foi? Porque a Carol é uma figura pública.
Uhum.
Porque ela tem muito mais poder, assim, de voz. E um comediante, por exemplo, a sua fala é aceita quando é uma piada preconceituosa, digamos. Tipo, eu acho que esses limites entre cancelamento e não cancelamento e as piadas que eu liguei, porque também são falas, eu acho que sempre vai ter esse embate, assim, de meio que o público
que é aceitado ou não.
Como aquilo vai ser visto, sabe?
Eu não sei, ainda, gente, se a gente parar pra pegar, eu tava pensando aqui no caso do MC Gui, né, lá, que ele zoou o caso da menina, o caso não, o cabelo dela. E aí ele falou, né, que o mundo hoje, ele tá difícil, né? E aí, se eu me lembro bem, acho que a menina tinha alguma doença, alguma coisa, né? Não lembro bem. Mas aí eu me questiono, mas ele sabia? Será que ele fez de maldade mesmo ou ele fez só pra, tipo, ai, vamos curtir? Concordo que seja errado tu zoar com o cabelo de alguém. Tu zoar com não só com o cabelo, mas tu zoar com uma pessoa é errado. Mas até que ponto isso parte, tipo, ah, vou rir, quero me divertir. Claro que, repito, é errado a gente se divertir às custas de outra pessoa. Principalmente usando a pessoa como chacota. Mas não sei, eu fico me questionando isso, sabe? Eu não sei se faz sentido para vocês, não sei se faz sentido para mim também, mas é uma coisa que eu fico pensando. Até, será que... Por que a atitude dele foi tão vista como tão ruim? Sabe? E por que...
Eu acho que é muito
Não,
diferente.
Pô, vai lá.
Pode falar, desculpa. Eu acho que é muito diferente quando a gente pega uma figura pública e faz comédia com a figura pública. Por exemplo, um político. Vai sempre botar nesse extremo porque é importante a liberdade de expressão nesse quesito. Se a pessoa for fazer piada que o Bolsonaro é burro, legal.
Isso,
eu vou morrer
obrigado
de rir.
Pelo exemplo, mas é exato,
deve
tipo
ser um
isso que eu quero
sofrimento para
dizer,
ele.
sabe?
Agora, se a gente pega uma pessoa que não teve suporte social, não teve como estudar, uma pessoa que teve problemáticas durante a vida e não conseguiu parar, não
Ah,
tem
mas aí
condições de
a
estudar.
regra é não vamos zoar as minorias. Isso daí é um consenso geral.
Como é que é, Lu? Desculpa, não entendi.
Não, porque, assim, ó, zoar Bolsonaro pode, agora zoar pobre, mulher, preto, isso não pode. Então, existe um conceito geral de que nós vamos cancelar quem zoar a minoria.
Não, mas aí vem o lance de novo do que seria esse cancelar. Acho que vamos criticar, vamos mostrar a perspectiva errada. Tem uma fala do Fábio Porchat que ele faz com Vitor de Castro, se eu não me engano, no Quebrando o Tabu. Ele tem uma discussão muito boa com Vitor de Castro, que é justamente sobre o limite do humor, onde Fábio Porchat se posiciona que o humor não deveria ser judicialmente imposto um limite. Deveria ser moralmente imposto um limite, onde as pessoas deixam de reagir de maneira positiva àquela piada. Então, a mudança, esse limite deveria ser feito através de uma mudança orgânica e social, que é exatamente o que a gente está fazendo.
Tá, mas aí tu tá meio que exigindo que o ouvinte, que a plateia, tenha mais. Seja tipo babá do palestrante, né?
Vamos parar, gente, vamos
Porque
voltar
aí tem que vir da população,
sei lá, 20
não
anos atrás, tá? Há 20 anos atrás, não tinha
tá.
Isso. Se fazia piada com gordo, com preto, com mulher loira, com dizer que Loura é burra, que não sei o quê. E não tinha nada um desses julgamentos morais sobre certo e errado. Era simplesmente uma piada que as pessoas davam risada.
Tá, mas aí, mas eu não entendi
que
o que
há um tempo
quer colocar
atrás, há 20
essa ideia.
anos atrás, não tinha isso. É uma construção da sociedade hoje. Essa coisa de...
Sim. Ai. De moralidade dentro das pequenas, dentro dos detalhes, tipo de, ah, vou falar aquela velha história que sempre era dita, ah, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros. E as pessoas dizem, não, tu segue sendo
Não
racista com, mesmo com
dizer,
amigos
mas segue
negros.
no
Não muda
teu
nada.
pensamento aí.
Não, eu usei esse exemplo para tentar entender, porque é uma mudança social. É uma mudança que precisa acontecer com a sociedade. E aí que, ó, quando a Lu diz assim, ah, a gente vai ter que ser babá do palestrante, não babá, eu acho que a gente só
Mas é
vai
que,
ter que ter um
gente,
posicionamento
vamos
mais
me dar
ativo, a
um
gente não vai
exemplo
escrever por ele.
de piada que não seja moralmente ofensiva no dia de hoje.
Eu tenho piadas, por exemplo, do. Se tu olhar o Poucas do Thiago Ventura, ele faz diversas piadas onde não são moralmente ofensivas. Desde barulho com bolinha, contando a história da vida dele, fazendo chacota sobre a própria
Mas
perspectiva
aí
da vida
ele
dele.
faz piada da própria perspectiva da vida dele. Se outra pessoa fizer, aí vai ser uma ofensa, aí vai ser um não sei o quê, aí vai ser julgado como tá tirando sarro com a cara do outro.
Eu não sei se. Não, não sei se vai. Não sei se seria essa a
Tá, mas
perspectiva.
quando a gente está no colégio, a gente entende que bullying é tudo aquilo que ofende o outro. Se aquilo não ofende o outro, deixa de ser incorreto, deixa de ser imoral. Daí cada caso teria que ser analisado para considerar o que que é correto, o que que não é, o que que é bullying, o que que não é. E daí o limite da comédia se confunde, porque exige, tipo, a aceitação de cada grupo. Por isso que eu falei, a gente tem um consenso geral de que não se zoa a minoria. A gente não vai zoar mulher, a gente não vai
Ah,
zoar negro, entendeu?
tá, não vamos usar o grupo LGBTQIA+, porque é errado.
Isso, exatamente.
Tá, pode crer. É, acho que sim, Lu, acho que sim, acho que sim. E daí vem, aí vem o lance que eu acho que mais se distancia do William Vac e da Carol Conká também. Mas,
Como assim? Agora me perdi.
porque... De novo, a problemática da Carol Conká não era ela, em tese, ela não percebeu, não, eu acho, pelos frames que eu acompanhei da situação, ela não estava sendo, a ideia dela não era ser racista, a ideia dela era ser opressora. Enquanto que o William Vac estavam tendo barulhos fora do estúdio, e ele disse que esses barulhos eram barulhos que era coisa de gente preta. Então tem uma discrepância aí muito grande. Quando ela oprime, ela não se dá conta da figura que ela está oprimindo, que é um negro isolado do seu meio, sozinho, onde todo um grupo se volta contra ele, e daí ela vem
Se
com.
ela tem toda essa militância que ela diz, se ela tem todo esse patrocínio que ela tinha como mulher negra, empoderada, feminista, ela tem
Não,
muito
e ela
mais
tem
chance
muito mais
de que ela estava
obrigação,
ofendendo e oprimindo
né,
um
entre
cara
aspas,
negro.
de saber a atitude que ela estava tomando
Exatamente, sim.
ali com ele. Então, não, para mim não tem essa de ai, ela não estava se dando conta. Se ela tem todo esse, que nem ela falou, se ela tem todo esse patrocínio, se ela tem toda essa moral, se é tudo que ela prega fora da casa era aquilo, então ela não podia fazer moralmente, de acordo com aquilo que ela pregava, ela estava totalmente contraditória.
Foi por isso que depois do que aconteceu com a Carol, eu tive a discordância com o Bernardo também, de se a gente continuava dando palco para o trabalho dela ou não. Porque eu publiquei um story com o print da conta dela no Spotify e que eu parei de seguir, porque era uma artista que eu admirava, eram músicas que eu admirava, e a partir do momento que ela não segue aquilo que ela escreve, para mim, não é a mesma artista. Só que também, o que que eu penso? Qual a nossa. Como a gente pode diferenciar a influência que ela teve de estar dentro de uma casa fechada com não sei quantas pessoas, para ter aquelas atitudes,
E aí a gente estaria passando pano para ela, tipo, ah, ela tava passando por uma situação assim, às vezes as pessoas se enganam, parará, parará. Ou ela tava tanto tempo lá dentro, numa casa fechada, que acaba que a pessoa se revela.
Dá uma lenda. Ah, tu quer dizer o quanto ela é assim fora, ou o quanto foi influência
Exato.
Do meio?
Ou a gente viu a pessoa verdadeira que ela é, ou a gente viu uma manipulação da Globo.
Não, eu acho que...
E da situação, entendeu?
Eu acho que o teto louco é o seguinte... Eu acho que ela expôs. Bom, vou tentar responder isso desde o início da alegação da Ju. Acho que não. Acho que ela deve realmente sofrer represália pelo movimento que ela fez. De novo, o público dela deve criticar e cobrar a mudança dela. Sim, eu só tomei esse exemplo e expliquei essa situação para diferenciar o caso dela e do William Vac. No caso, concordo que sim, ela deveria ter noção. Graças ao respaldo que ela tem, o lugar que ela convive, o meio que ela convive, ela deveria ter a noção de que ela estava, assim, agredindo outra pessoa negra. Ela estava, assim, tirando uma pessoa negra e isolando ela. Sem dúvida. Mas, ainda vejo
gente,
de forma diferente.
Gente, podem me julgar agora, mas eu acho que não é... além de ser uma pessoa negra, um homem negro, ele era uma pessoa que não merecia a humilhação que ele sofreu lá dentro.
Sim, sem dúvida, ninguém, mas não é. Não, mas é
não,
que
eu acredito que eu
ser uma
concordo
pessoa
que
negra.
Sim.
Entendi. Qual
mas...
a parcela do racismo tá ali, tá ligado? E daí. Por isso que não é a mesma coisa os casos de racismo deles. E outra situação, eu acho que sobre a ideia da Lu, acho que não. Acho que a forma como ela se expressou, muito intensificada pela situação ao redor dela, demonstra provavelmente a persona dela. Como ela escolhe os mecanismos que ela tem para se relacionar com o núcleo dela. E aí entra uma militância mais ativa, que daí, de novo, não vai ser como uma babá do palestrante, e sim uma pessoa que vai estar atenta e vai criticar, não mudar a carreira dela, mas criticar os erros e esperar melhora, observar as melhoras, entende?
É, vocês sabem que teve uma vez que a gente saiu da faculdade, eu e a Celina, e foi pro Zé. E aí a gente entrou num debate do que qual eram os limites de diferenciar uma pessoa mau caráter, com falta de caráter e imoral. E aí eu acho que, bom, óbvio que a gente concluiu a conversa sem decidir nada, mas era alguma coisa relacionada a uma matéria que a gente estava tendo na época. E eu acho que isso daí a gente nunca vai conseguir saber diferenciar e como a influência da mídia se confunde muito. Tipo, ela teve atos errôneos? Ou ela realmente é uma pessoa mau caráter? Ou ela realmente é imoral?
E vamos, vamos encerrar com esse questionamento para o público.
Mas andamos de cancelamento para descobrir valores morais ou não, Melo. É uma diferença grande. E, gente, muito obrigado pelo papo. Tivemos um longo papo, estava muito boa a conversa. Não sei se as gurias querem conversar mais alguma coisa,
Ah, queria agradecer. Acho que nunca falei tanto Carol Conká na minha vida. Acho que a gente pode cancelar essa palavra. Isso eu apoio, cancelamento dessa palavra, porque agora já estou atordoada. E é isso.
Não, super tranquila.
Ju? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo papo. Valeu a conversa e fiquem de olho que a gente está lançando outro episódio a cada 2 semanas.
Tchau.
Beijinho, gente. Beleza.
53:35. Que horas vocês querem ligar?
Às 18.
O Zoom, o Meet para a gravação da Rose.
Gente.
Não, mas não é às 18?
Não, eu prefiro ligar um pouco mais cedo, gente.
Ligar um pouco mais cedo para quê?
53:45. Para conversar um pouco sobre o assunto.
Mas
a gente
não
vai
tá, para mim, tranquilo, mas a gente
der,
já não tá
tipo,
aqui para isso. Vocês querem conversar com ela.
Ah! Não! Pode crer, faz sentido.
É que eu acho que precisa fechar o Anchor e pausar,
fechar
o Bernardo.
Depois eu...